você ligado na TV Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as cotações, o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor este cenário de mercado, é o Ronaldo Fernandes, analista da Royal Rural, já está aqui conosco por vídeo. Ronaldo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. Prazer é meu. E agora, acho que é a primeira vez que eu faço contigo pela manhã, né? De manhã sempre o bom dia com a Carlinha. Agora é 11 horas da manhã falando do milho. Prazer é meu, Guilherme.
Ronaldo, vamos começar olhando lá para Chicago, porque hoje o dia promete ser bastante agitado, bastante importante. O que que o mercado do milho está esperando desse relatório do USDA dessa sexta-feira?
A sua pergunta ela é muito difícil, viu, Guilherme? Porque eu estou falando que eu tenho duas análises para esse relatório, o que o mercado espera e o que a gente espera. Eu não me atrevo a tentar trazer um número exato do que a gente pode ver que o SDA traga hoje para o milho. Por que que eu estou dizendo isso? O mercado está criando ali as suas apostas de que vai ter um corte na produção dos Estados Unidos, porque a colheita já está aí na sua finalização, praticamente acabou. E alguns rendimentos não foram tão bons como o SDA tinha colocado lá atrás, mas antes de te responder, Guilherme, deixa eu só fazer aqui uma linha do tempo do que tem acontecido com o SDA em 2025. O SDA é um dos órgãos dos Estados Unidos que tem um número grande de funcionários, se estima ali cerca de 100 mil funcionários. O próprio SDA não traz isso exato, mas ele trazia lá, somos cerca de 100 mil colaboradores. No início do ano, quando o Trump assume, ele já começa com aquele programa de corte da máquina, que eu acho que todo governo tinha que fazer isso, enxugar a máquina, né? E aí, em abril, é estimado ali que o SDA poderia ter perdido 18 mil funcionários. Não é nem não, nunca houve um número oficial a respeito disso. Foram estimativas ali do próprio SDA, até parece que é proposital eles não quererem dizer o quanto de funcionários saíram. Há quem diga, e esse há quem diga, eu estou falando de imprensa internacional, Reuters, Bloomberg, que o número pode ter passado de 20 mil funcionários que saíram do início de 2025, entre janeiro e abril. E dali para frente, a gente viu que os relatórios do FDA viraram uma bagunça. Todo relatório tinha mudanças de 20 milhões, 10 milhões, 5 milhões de toneladas, coisas que eram raras da gente ver de 2024 para trás. Você vai lembrar que quando movimentava ali uma alteração de 1 milhão, 2 milhões de toneladas, o mercado ficava maluco. De abril para frente, esse relatório de oferta e demanda perdeu completamente o eixo. E agora, para esse relatório de hoje, tem outro agravante. A gente não sabe qual foi a metodologia, como que esse relatório foi feito, quantas pessoas fizeram esse relatório. O padrão do USDA para fazer ali o seu relatório de oferta e demanda é rodar campo, passar satélite e também considerar pesquisas que eles fazem com agências, que eles fazem com produtores, com indústrias. Esse agora, o que está sendo cogitado é que eles vão pegar números de agências privadas, por exemplo, ele pega número da Royal, o que que a Royal está falando para o Brasil? Uma Royal Rural lá dos Estados Unidos. E aí vão fazer uma média de todo mundo e colocar ali nos valores. Então, é um relatório que, ao meu ver, ele não é um relatório muito técnico. É um relatório que vai juntar a gente chutando números de mercado. E aí eles vão trazer isso para lá. Outro ponto, que eu estou sempre batendo nessa tecla, a gente não sabe quem que era, ninguém lembra qual que era o diretor do FDA no governo Biden. Antes desse governo agora, ninguém lembra quem comandava o FDA. Hoje, a gente sabe muito bem que é a Brooks-Rollins, porque ela está aparecendo muito na mídia. Termina uma entrevista do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, começa uma entrevista da Brooks-Rollins. Isso indica para a gente que o SDI também está politizado. Então, pode ser que esse relatório de agora ele venha para atender ao interesse político e não, de fato, uma leitura técnica. A gente sabe que o padrão do SDI ao longo dos anos é ser conservador na oferta, ou seja, parece que o SDI não gosta de dizer que tem muita demanda. Conservador na oferta, não, conservador na demanda. Parece que o SDI faz questão de ser baixista, de dizer que tem muito produto, que não vai faltar produto nunca. Esse sempre foi o padrão que o SDI tem adotado. Para esse relatório, eu acredito que pode ser diferente, Guilherme. A gente sabe que eles vão ter que mexer nos números de soja da safra 2025, porque eram 51 milhões de toneladas. Os Estados Unidos não exportaram isso na safra 25, mas eu não estou acreditando que o foco vai ser esse. Acredito que eles vão mexer na safra 26 a reduzir produção e, de alguma forma, ali fazer com que esse relatório seja positivo para os preços em Chicago, positivo para o produtor americano. Para te devolver. Existe, entretanto, um outro lado que não está sendo muito comentado na mídia lá fora. Está todo mundo olhando para os dados americanos, Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que no último relatório, a produção do Brasil de 2025 estava muito abaixo do que a gente tirou dos campos de fato. Eles falavam ali em torno de 130, 131 milhões de toneladas, quando a gente está falando agora num número bem acima mesmo. Então, eu acredito que a produção brasileira pode ser uma surpresa para o mercado. Claro, se eles fizerem a correção, pode ser que eles nem queiram fazer essa correção, mas agora todas as expectativas, especulações estão de olho ali na produção americana, Guilherme.
E aí, Ronaldo, olhando aqui para o Brasil, os preços estão bastante de lado neste momento. O que que tem influenciado? Também pode ter impacto desses números do USDA aqui no Brasil? Qual que é a leitura para o mercado brasileiro?
Para o Brasil, a gente não tem nem muita dificuldade de dizer o que está acontecendo. O Brasil está muito. Claro, é um travamento de mercado. O produtor não veio ofertando tanto, segurou bastante o milho. No último mês, agora, final de setembro para novembro, o mercado até andou rodando de novo, tá destravando aos poucos, mas o ponto é que. A gente teve um momento de lateralização, de travamento, como nunca existiu na história. Em alguns momentos, porque o produtor não queria vender, porque estava começando ali o plantio da soja. A gente lembra que a soja começou um plantio muito rápido, e de repente ele travou, patinou e agora voltou de novo para as médias históricas. E aí isso faz com que o produtor tenha receio de vender milho, porque ele não sabe qual que é a janela do milho que já está prejudicada. Então aí o mercado travou por falta de oferta. Depois, quando o produtor veio para o mercado, os compradores estavam dizendo que estavam estocados até final de novembro, que não precisavam comprar. Então, o que acontece no mercado do milho é um travamento do lado interno, não é nem uma leitura de mercado internacional, de fundamentos, de bolsa, nem nada. É o mercado interno simplesmente fazendo ali a sua dinâmica de jogo, né? Quem é que está falando, quem não precisa de verdade, quem precisa de verdade. Se é o produtor que precisa vender ou se é o comprador que precisa comprar agora. Os dois ficaram de lado agora, os dois ficaram travados. O que a gente espera é que agora no final de novembro, nessa transição para dezembro, o milho possa dar uma barrigada, que a gente chama assim no mercado, que é quando ele dá aquela queda para depois voltar a subir. Por que essa barrigada? A gente tem monitorado um volume de oferta de milho muito grande. Não tem rodado, porque as pedidas são bem acima do que o comprador pode pagar. Ou o comprador está indicando bem abaixo do que o produtor quer vender, para não ficar do lado de ninguém aqui. Mas o que a gente tem observado é o volume. Não está saindo negócio em grandes movimentações, como é o costume, mas tem sido ofertado grandes lotes. Então, no momento em que o produtor, de uma forma geral, vier todo mundo para o mercado disposto a vender, é bom a gente lembrar que no mês que vem vários produtores precisam levantar a caixa, tem algumas contas que começam a vencer, e o produtor sabe que a partir ali do dia 15 de dezembro, a indústria ela tira férias coletivas, faz as suas paradas, logística para, porque é a virada do ano, todo mundo, os funcionários vão parar. Então, o que acredito, a gente acredita que o produtor possa vir para o mercado agora em novembro, ali até ali as primeiras semanas de dezembro, ter um giro significativamente alto, tanto logística quanto de negócios. A gente sabe que dezembro o produtor vende para receber em janeiro, por causa da virada do ano fiscal. E aí, depois, Guilherme, de janeiro em diante, vão pegar duas coisas. Primeiro, sem sombra de dúvida, o fator mais importante é a janela do milho, que já está comprometida. A gente já disse aqui que se o milho safrinha 2026 não for redondinho, perfeitinho, o segundo semestre de 2026 pode faltar milho por causa da demanda enorme que a gente tem para etanol. Então, o ponto é esse, qual que é a janela do milho? Só que a janela do milho, ela é o seguinte, vai ter muito plantio em março, mas vai ter chuvas dali para frente? É o clima. Porque a gente já viu anos que se plantou tarde e as chuvas também vieram tarde. E é o Laninha. O Laninha vai ter pico agora entre novembro e dezembro. Então esse é o grande receio. As chuvas vão atrasar a ponto de não prejudicar o atraso também do plantio do milho? É o que ninguém sabe, porque o mapa marca e não acontece. A gente está vendo as chuvas. Todo dia que você abre o mapa, tem um grande volume de chuva para a semana que vem. Chega na semana que vem, joga para a próxima semana. Parece que o mapa está sempre adiando as chuvas um dia mais, um dia mais, um dia mais. Então, os mapas estão lindos. Você olha para o mapa, está tudo bonito, mas não está acontecendo. E a gente não sabe se vai continuar a ficar assim o clima. Então, pode ter uma barrigada de preço para baixo por causa do aumento de oferta. É natural o produtor vir vender nesse momento. Só que depois não é garantia de queda, porque a tendência vai ficar olhando para o clima. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o milho verão esse ano não sofreu tanto quanto o milho verão do ano passado. A gente teve alguns problemas no sul, Paraná, aquele problema do tornado, né, do tufão e tudo, do ciclone. Mas a quebra, ela nem se compara ao que nós tivemos em 2024. Então, nós vamos sim ter uma pressão de entrada de milho verão esse ano, que é um volume maior do que nós tivemos no ano passado. Mas, de novo, a tendência é olhando para a janela de plantio e para o clima no desenvolvimento da safrinha, Guilherme.
E para a gente encerrar, Ronaldo, você destacou esse cenário do mercado interno. Vamos falar um pouquinho também das exportações. Como é que está girando esse programa de exportação de milho do Brasil?
Exportação, ele está meio de lado, viu? Falando assim, não é que está sendo ruim, não. É porque tá vindo praticamente dentro do previsto, que todo mundo já esperava. A gente deve fechar uma exportação este ano em torno de 40 milhões de toneladas. É uma exportação que ela, diante do nosso quadro de produção, é uma exportação baixa, em proporção ao que foi produzido. Mas em relação ao histórico, ao que nós costumamos exportar, não é ruim, é uma exportação boa. Então, assim, a gente não pode dizer que é uma exportação ruim pelo número, pelo volume histórico. 40 milhões de toneladas é dentro dos nossos níveis altos de exportação. Mas pelo quadro de oferta e demanda, 40 milhões de toneladas deixam um estoque de passagem alto. E aqui eu preciso fazer uma atenção muito grande para não deixar um recado errado, Guilherme. Nós vamos ficar com estoque de passagem alto. Nós temos uma relação de estoque-consumo muito boa no final de 25, previsto para 26, mas de novo, tudo vai depender da nossa produção safrinha. Porque exportação para 26, a gente vai brigar com uma gigante produção americana. Então o Brasil nem precisa preocupar com exportação, não fazendo exportação, porque o que a gente deixa de exportar, o mercado interno está tomando. O problema é não produzir. De fato, porque se o mercado internacional estiver batendo muito na porta do Brasil, olha, Brasil, eu preciso de milho, é bom, porque aí os nossos preços sobem, né, em relação ao consumo interno, em relação à exportação. Mas eu não acredito que isso vai acontecer ano que vem, porque o tarifaço do Trump obrigou vários países a assinarem acordos que obrigam a comprar milho, que obrigam a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos, e o milho está em quase todos os acordos ali. Eu sempre chamo atenção para o Vietnã, que é o principal comprador de milho da Argentina, é um dos principais compradores de milho do Brasil, e o Vietnã não comprava muita coisa dos Estados Unidos e foi um dos primeiros a assinar o acordo a comprar milho americano. Então, o Japão é o grande comprador mundial, já compra milho americano e se comprometeu a comprar ainda mais. México vai continuar comprando os Estados Unidos. Estou dizendo Japão e México porque são os principais importadores de milho e quando eles brigam com os Estados Unidos, o Brasil é o fornecedor substituto natural. Já compraram muito da gente. Não vão comprar mais. Quem está comprando do Brasil? Irã e Egito. O Irã fazia 3 anos que não era o nosso principal comprador, mas antes disso, sempre foi. E reduziu o seu movimento, outros países aumentaram. Agora a gente está voltando a olhar para aqueles países que têm dificuldade de comprar dos Estados Unidos. O Irã não vai comprar milho dos Estados Unidos. O Irã tem um sistema com o Brasil de troca. Às vezes a gente manda milho, ele manda fertilizante. Para pagar o Irã, a gente tem que passar pela Europa, porque tem embargo lá. Então a gente vende para esses países que também não tem opção, tem que comprar do Brasil. E são os nossos clientes naturais. Então, a exportação ela não está representando nada demais, nem para ruim, nem para bom, para fechar 2025. O ponto agora é 2026. Tem uma concorrência enorme com o Brasil, com a Argentina e com os Estados Unidos. A Argentina está fazendo de tudo para tomar todos os lugares do Brasil em exportação, inclusive no carry trade, querendo jogar dólar para dentro, tirar dólar do Brasil, e os Estados Unidos com a grande safra. Mas o ponto que eu alerto para 2026, Guilherme, é sem sombra de dúvida o consumo interno vindo das usinas de etanol. Mas, de novo, preciso deixar isso muito claro. Esse aumento de consumo dessas novas usinas tendem a vir no segundo semestre. O primeiro semestre é ainda sentindo o impacto de uma oferta, de um estoque de passagem mais alto, de uma safra verão entrando, mas isso não quer dizer que não vai ser precificado, porque se a safrinha não andar bem, o mercado já vai entender no primeiro semestre, vai faltar milho para o segundo semestre. Então aí a gente já vai saber que quem tem milho vai deixar milho guardado. Eu diria o seguinte para o produtor: eu não tenho pressa de vender milho agora. Milho, eu estou muito tranquilo com preços, não teria pressa falando de milho futuro, tá? Milho disponível eu venderia, porque vai vir essa barrigada e não acho que faz sentido carregar esse milho até a colheita da soja, onde todo mundo vai ter que liberar muito espaço esse ano e tem muito milho guardado, vai vir muito milho de uma vez só. Então, milho disponível eu não guardaria mais, acho que não vale o carrego, não vale mais. Agora, milho futuro, não teria pressa para vender, mas tendo um alerta. Esse é o pior momento para o analista, Guilherme, porque é o clima, a gente não tem um poder de previsão muito, muito grande. Se o clima surpreender e mostrar que, mesmo com atraso, vai dar condições para plantio, a gente vai ter muito milho em 2026. Vai ter muito milho. Mas a área vai reduzir porque o pessoal vai para sorgo. Não tanto, não tanto. Vai sim ter redução, mas não um impacto gigantesco. O problema é que, se não houver uma condição boa de clima para safrinha, aí eu não venderia de forma alguma, porque, sem dúvida, o segundo semestre vai estressar muito os preços no Brasil, Guilherme.
Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, conversou com a gente para mostrar como é que estão as cotações do milho neste momento. O mercado de Chicago, bolsa da CBOT, esperando os relatórios do USDA, que na opinião do Ronaldo podem trazer números positivos para os preços lá na CBOT. Aqui no Brasil, cotações se movimentando de lado já há algum tempo, com o mercado bastante travado, compradores não querendo comprar, vendedores não querendo vender. Isso vai mantendo os preços de lado e a expectativa do Ronaldo é uma barrigada nessas cotações nessa reta final de 2025, justamente quando essa oferta de milho disponível começar a entrar mais no mercado, diante de vencimento de contas, da necessidade de abertura de espaço nos armazéns. Isso pode trazer os preços para baixo. Expectativa também de pressão no começo do próximo ano, com uma safra de verão mais positiva do que a que a gente teve nos últimos anos, e aí olhando mais para frente, aí sim uma expectativa de retomada de demanda interna, de exportações, até algumas dúvidas sobre a segunda safra do ano que vem, mas neste primeiro momento, expectativa de pressão nas cotações do milho aqui no mercado brasileiro. Agora, antes da gente encerrar, rapidamente vamos passar pelas cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vê os números aí na tela, bastante próxima da estabilidade, né? Justamente na espera desse relatório do USDA das 14 horas. O dezembro 25 fica estável a 4 dólares e 41 centes o bushel, março 26 recua meio ponto, valendo 4 dólares e 55 centes o bushel. Estabilidade também para o maio 26, que vale 4 dólares e 63 centes o bushel, enquanto o julho 25 sobe 0,25 ponto, cotado a 4 dólares e 68 centes o bucho. Agora a Bolsa Brasileira AB3, que também tem cotações bastante próximas da estabilidade, andando de lado, como o Ronaldo destacou e explicou aqui para a gente. O novembro 25 cai 0,03%, valendo R$ 77,73 a saca. Janeiro 26 vale R$ 71,07 a saca, alta de 0,10%. O março 26 sobe 0,01% a R$ 72,61 a saca, enquanto o maio 26 vale R$ 71,98 a saca, queda de 0,07%. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Daqui a pouquinho tem Pecuária e Mercado com Alexander Horta. Continue ligado que a gente volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.